de jornalismo da UFSC apresenta Drogas e Dependência Química. Existem evidências de que na pré-história o homem já fazia uso de drogas. Hoje, acredita-se que a maioria das substâncias sedativas, estimulantes e alucinógenas tenham sido descobertas há milhares de anos. O consumo de drogas começou a ter repercussão mundial no início dos anos 60. Nessa época, os jovens passaram a ter como ídolos os astros do rock, que não escondiam suas experiências com as drogas. Em 1965, os Beatles escandalizam o mundo ao confirmar que haviam fumado um baseado momentos antes de serem condecorados membros do Império Britânico pela Rainha da Inglaterra. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix morreram no auge da fama em decorrência do uso de drogas e continuam sendo idolatrados até hoje. A pessoa, após consumir algum tipo de substância psicoativa, pode desenvolver a dependência, como explica o psiquiatra Wilson Leitão, da Clínica Belvedere.
Se sabe que nem todas as pessoas desenvolvem o que se chama vício, né? Nós falamos dependência. Existe a necessidade de ter algumas características em um grande número de pessoas para que elas desenvolvam essa situação de vício, de dependência. Essas características têm até componente genético. Até se diz, fica dependente quem pode, não é quem quer. Uma pessoa tem que ter essas características biológicas, tem que ter características psicológicas, um perfil emocional, psicológico, para tornar viciada, dependente, e tem que ter também a droga. Sem a droga, sem usar a droga, a pessoa não fica dependente.
Hoje, uma das drogas mais consumidas é a cocaína. A cocaína é uma substância natural que é extraída das folhas de uma planta conhecida como coca. A cocaína pode chegar ao consumidor na forma de pó, que serve para ser aspirado ou dissolvido em água para ser injetado, ou na forma de pasta, o crack, que é fumado em cachimbos. A cocaína, após consumida, tem um efeito quase imediato, o chamado rush ou baque. Esse efeito dura muito pouco, mas traz uma intensa sensação de euforia e poder. É tão agradável que tem pessoas que querem senti-lo muitas vezes em curtíssimos espaços de tempo. A esse uso intenso e repetitivo, segue-se a uma sensação de cansaço e uma grande depressão. O uso prolongado da cocaína deixa sequelas definitivas nos usuários, como explica o psiquiatra Wilson Leitão.
A pessoa pode desenvolver até uma psicose por ação das drogas. Existem as chamadas paranoias, né, as manifestações de medo, de insegurança, e que muitas vezes desencadeiam reações agressivas, violentas, até crimes, e outros transtornos psíquicos, né, doença de pânico, né, comum está associado com o uso de drogas.
Esses efeitos podem ficar claros no depoimento do usuário Valdoir, que chegou a usar a droga até mesmo injetada.
Aí dá para curtir no começo, né? Dá para curtir, dá para pegar um bag. Mais tarde, quando a dependência vem, aí o negócio fica ruim. Aí começa a ver um monte de coisa, meu. Já não se droga mais legal. Já vai pro morro pegar a droga, obrigado. Tipo assim, vai sem vontade, assim, depois tu bota ela na mão, daí começa a vir um monte de medo. Bom, o uso da cocaína é... Eu não sei porque que eu usava cocaína, na verdade. Só sei que a travesseira dela, a reação dela em mim hoje, né, até pouco tempo que eu usei, é só sensação de medo, né, meu?
Além disso, o uso prolongado da cocaína pode prejudicar o raciocínio e a memória do usuário, como fica evidenciado no depoimento do dependente Emerson.
E durante esse tempo na escola que eu usava, né, eu lembro que eu não tive um raciocínio rápido, eu sempre fui mais atrasado da sala, né, mas sempre consegui concluir a escola, né, os trabalhos.
A maconha, nome popular da erva cannabis sativa, é considerada por muitos uma droga leve. Os efeitos alucinógenos da maconha dependem de uma série de fatores, como dose, ambiente, expectativa, condições físicas e personalidade do indivíduo.
É porque a galera tá fumando demais, cara.
Inicialmente, seus efeitos são euforia, alegria, fome, aumento na vontade sexual, exaltação dos sentidos com alucinações visuais e às vezes até mesmo auditivas.
Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor do microfone.
Com altas doses, ocorre um estado de intoxicação aguda, paranoia, ilusões, delírios, alucinações e até reações de pânico.
Então, por favor, não me trate como marginal, o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis sativa na cabeça ativa.
A maconha é uma droga que causa dependência, né? Dependência psíquica e também física, né? Até pouco tempo se imaginava que a maconha não causasse dependência física, mas ela causa também.
Deixa claro o Dr. Wilson Leitão.
Falou, peço, grito isso pra você agora, mente aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta.
Em casos mais graves, o uso prolongado da maconha pode desencadear no indivíduo um processo de psicose. A psicose sativa, como no depoimento do usuário Eduardo.
O Eduardo fumava muita maconha. Usei outros tipos de droga, só que a que eu mais usava era maconha. Eu usei outros tipos de droga antes, mas eu parei com os outros e fiquei usando só maconha. Parei de estudar com 14 anos e todos os amigos que eu andava, né, continuaram estudando, continuaram a vida deles. E eu parei de estudar, fiquei só na vadiagem. Comecei a ficar muito sozinho, comecei a andar com pessoas que usavam. No começo eu não oferecia, eu dizia que não. Mas uma hora eu fui, né, por curiosidade, ver como é que era. Provei, depois de uns dois dias fui de volta, fui indo. Comecei a me sentir afastado do mundo mesmo. Aí até que outro dia eu, assim como... Agora, quando eu já tinha 17 anos, comecei a ver coisas, escutar coisas. Uma noite eu vi infravermelho saindo da minha televisão, gente falando, tudo ilusão, só que era muito real, parecia real, né? Só que era tudo ilusão, tudo coisa da minha cabeça. Se instalou em mim uma psicose canábica.
Há estimativa de que hoje, aproximadamente 15% da população mundial seja de algum modo dependente químico. Modernamente, a dependência química é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. É uma doença crônica, lenta e progressiva e sem perspectivas de cura. O que existe é a possibilidade de recuperação.
Não tenho mais o tempo que passou, mas
o dependente químico tem que aprender no dia a dia a conviver com a angústia e ansiedade causadas pela falta de droga. O período de desintoxicação de dependente químico é uma fase muito complicada e difícil, que raramente o indivíduo consegue superar sozinho. Com o objetivo de ajudá-los, a universidade hoje dispõe do Serviço de Atendimento às Necessidades Psicossociais, SAMPS, que é dirigido pelo enfermeiro psiquiatra Wilson Kramer de Paula.
O SAMPS é um serviço de atendimento às necessidades psicossociais. Foi criado em 1987, inicialmente para atender alcoolistas. A partir de novembro de 89, nós criamos o Grupo Alternativo de Estudo de Problema das Drogas, que se reúne todas as quartas-feiras a partir das 5 horas da tarde. É um grupo que ainda até hoje se mantém com a característica, onde a maioria das pessoas que frequentam esse grupo devam ser não usuários de drogas. O que nós temos de novo e que é muito interessante é o serviço de teleajuda. É gratuita a ligação. A Telesc favorece essa ligação e nós temos 24 horas de atendimento.
No SAMPS, o tratamento dura 6 meses e é composto por 3 fases. A primeira fase é o período de desintoxicação, ou de terapia desocupacional, na qual o dependente se livra de todos os vícios de sua vida de drogado. Num segundo momento, ele começa a ser reintegrado na sociedade através da universidade, frequentando os ambientes sadios da própria universidade. E na terceira fase, passam a ser reintegrados definitivamente na sociedade através da busca de empregos e de uma profissionalização. A Após passar por 3 internações, Emerson, 22 anos, só foi encontrar o seu caminho através do SAMS.
E hoje eu posso dizer que eu me encontro bem, né? Muito bem. Não preciso mais de nenhuma droga. Só por hoje eu quero conseguir, né? Os planos que eu não consegui realizar anteriormente. Né?
Só por hoje eu não quero...
Esse programa foi produzido pela disciplina de Rádio Jornalismo 1. Na redação, locução e edição, Natália Viana. Técnica, Alcides Alves e orientação, Eduardo Medici.